Obrigado. Paulo Edson Cunha.
Muito bem, vou então. É melhor fazer a referência em voz alta para ficar registado nas chaves. Pronto. Peço atenção. Há quórum, a votação é por grupo parlamentar, portanto, é só para justificar que não há falta, será registado pelos serviços. Concessão de processo de urgência de proposta de lei número 1, portanto, projeto de deliberação número 6, que tem a ver com a lei da nacionalidade. Tem a ver com a lei da nacionalidade. Quem vota contra? Partido Socialista, PAN, JPP, Livre, Bloco de Esquerda e PCP. Eu disse PAN. Quem se abstém? É aprovado com os votos contra do PS, PAN, JPP, Livre, Bloco de Esquerda e PCP e a favor as restantes bancadas. Projeto de deliberação número 7 tem a ver com a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Quem vota contra? PAN, Livre e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? JPP e PCP. A proposta, o projeto de delegação é aprovado com os votos contra do PAN, Livre, Bloco de Esquerda e a abstenção do JPP e PCP. Projeto de deliberação número 8. Referente ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros em território nacional. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, PS, PAN, JPP, Livre, Bloco de Esquerda e PCP. Quem se abstém? É aprovado com os votos contra da Iniciativa Liberal, PS, PAN, JPP, Livre, Bloco de Esquerda e PCP. Faz favor, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará uma declaração de voto sobre estas três últimas votações.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. E com estas votações termina o ponto 1. E passaremos para o segundo ponto, debate anual com a participação do Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente.
A intervenção inicial é a Secretária de Estado dos Estrangeiros e Cooperação e o Secretário de Estado.
Senhores deputados, com passo de espera, que é para mudarmos. Muito bem. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Sr. Ana Xavier, para uma intervenção inicial. Dispõe de 5 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vivemos num sistema internacional profundamente incerto, marcado por tensões geopolíticas crescentes. Esta conjuntura tem obrigado à priorização do tema da defesa nacional e coletiva, em particular no continente europeu, palco de um conflito sem paralelo desde a Segunda Guerra Mundial. A Europa confronta-se com a necessidade de desempenhar um papel mais ativo e robusto na sua própria segurança. E para tal, não basta cada Estado reforçar as suas capacidades de defesa unilateralmente. São necessárias respostas conjuntas e articuladas, uma maior cooperação transnacional no desenvolvimento de capacidades, a eliminação de redundâncias desnecessárias e o reforço da interoperabilidade das nossas forças e meios. A cooperação estruturada permanente, PESCO, adquire por isso uma centralidade estratégica no esforço coletivo da União Europeia em matéria de defesa. A promoção de projetos colaborativos para o desenvolvimento de capacidades europeias, possibilitada pela PESCO, é uma prioridade apontada pela bússola estratégica, essencial para o reforço da base tecnológica industrial de defesa europeia e da autonomia estratégica da União Europeia. Por isso, Portugal tem sido um defensor do reforço da componente de defesa da União Europeia e da sua política comum de segurança e defesa, e participa na PESCO ativamente desde a sua criação em 2017. No último ano, Portugal manteve uma participação diligente e qualificada na PESCO, coordenando 3 projetos, participando em mais 14 e sendo ainda observador em 22 outros projetos que se alinham com os nossos interesses estratégicos e competências distintivas. Paralelamente, Portugal tem salientado o papel da PESCO para o reforço do pilar europeu da NATO, fortalecendo simultaneamente as duas organizações com a devida complementaridade e interoperabilidade. Neste quadro, temos defendido uma abordagem pragmática e inclusiva, designadamente na promoção da participação de Estados terceiros, como os aliados da NATO, em projetos estratégicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num contexto internacional crescentemente exigente, o Governo português continuará a promover a participação de Portugal em iniciativas como a PESCO, que promovem a cooperação com os nossos parceiros, desenvolvem novas capacidades militares e dinamizam a nossa base tecnológica industrial de defesa, gerando desta forma um impacto positivo na economia nacional. A revisão estratégica da PESCO, que se encontra em curso, representa uma oportunidade para melhorar a sua eficácia e credibilidade, estando Portugal empenhado em contribuir ativamente para esse processo, com visão, ambição e sentido de responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Política de Defesa Nacional, Sr. Nuno Pinheiro Torres, 2 minutos e 6 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a participação de Portugal na arquitetura de segurança e defesa europeia é uma prioridade deste Governo. Através da PESCO, temos contribuído para o reforço das capacidades da indústria de defesa europeia. A Sra. Secretária de Estado já quantificou a nossa participação nos projetos PESCO. Permitam-me que destaque muito brevemente os 3 projetos que coordenamos. O projeto Cyber Academy and Investigation Hub reforça as capacidades europeias e nacionais contra ameaças cibernéticas através da formação, investigação e desenvolvimento da indústria. É um dos 12 projetos PESCO a alcançar resultados concretos este ano, tendo sido reconhecido a nível europeu por criar um sistema de cooperação permanente em ensino e formação em ciberdefesa, contribuindo para uma comunidade resiliente e qualificada nesta área. O projeto Maritime Unmanned Anti-Submarine System aposta em tecnologia de ponta e inteligência artificial para desenvolver um sistema de comando, controlo e comunicações para veículos autónomos para a guerra antissubmarina. Tem envolvido centros de investigação em empresas nacionais e criar sinergias com outros projetos europeus de defesa marítima. O projeto Automated Modeling, Identification and Damage Assessment of Urban Terrain desenvolve sistemas automatizados de mapeamento urbano com aplicação militar, usando drones, sensores, inteligência artificial e computação em nuvem. Contribui para as prioridades de envolvimento de capacidades da análise anual coordenada de defesa e mobiliza várias entidades da indústria de defesa nacional. se assim se entenderem, poderem desenvolver um pouco mais o estado da arte de cada um destes três projetos. É ainda importante referir que a participação de Portugal em 17 projetos já permitiu o envolvimento de mais de 30 entidades na nossa medida, incluindo vários centros de investigação e startups. Assim, a PESCO constitui não só uma oportunidade para reforçar as capacidades das Forças Armadas, mas também permite promover a inovação, aumentar a competitividade das nossas PMEs e integrá-las em cadeias de valor europeias. Termino, Sr. Presidente. Estamos a acompanhar a revisão estratégica da PESCO e implementar no próximo ano. Esta revisão é uma oportunidade para tornar este mecanismo cooperativo mais eficaz no desenvolvimento de novas capacidades. Defendemos uma PESCO menos burocrática, com os projetos a terem mais apoio financeiro e alinhada com as prioridades europeias. Só assim a PESCO cumprirá a sua função, através de projetos cooperativos, reduzir a fragmentação e incrementar a interoperabilidade.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD, faz favor, para uma intervenção, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. A cooperação estratégica e a PESCO é para nós um instrumento fundamental daquilo que é a operacionalização no quadro dos 20 compromissos que vinculam os 26 dos 27 países que a subscrevem. É um instrumento de implementação e de colaboração entre todos estes países, que ganha escala, que desenvolve capacidade militar, que envolve as suas indústrias e que, deste ponto de vista, é um contributo nacional e um compromisso inegável no objetivo de capacitação da Europa no quadro internacional em matéria de tecnologia e indústrias de defesa. Neste quadro, é um contributo também fundamental para o pilar europeu da NATO e pergunto como é que entende o Governo que este contributo no pilar europeu da NATO pode também ser alargado à cooperação com países terceiros e, deste ponto de vista, sustenta e dá sustentabilidade a uma indústria de defesa também nacional. Uma segunda pergunta que se alinha com aquilo que foi o relatório Draghi, nisto, que tem a ver com a capacitação e a competitividade europeia em matéria de investigação industrial e tecnológica no âmbito da defesa. E é fundamental que nós, também à luz destes relatórios importantes, possamos ouvir a expectativa do Governo em matéria da revisão, necessariamente, e a atualização do que são as prioridades que constam da cooperação estruturada permanente no quadro da bússola estratégica nas matérias de segurança e da defesa, que está a ser revista, que está a ser atualizada, para que a Europa não fique atrás dos Estados Unidos, não fique atrás da China e se mantenha alinhada numa perspectiva e num objetivo também de liderança do Bloco Europeu em matéria de defesa e segurança conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Martim Seider, PSD, 2 minutos e 49.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vivemos hoje o período de guerra na Ucrânia, como em muitos outros lados do mundo. Ameaçam assim a paz global. A paz que todos nós sempre demos como garantida exige hoje uma maior capacidade, uma maior prontidão e uma maior solidariedade entre os Estados europeus. Se antes era uma ambição abstrata, hoje é uma exigência estratégica. A participação de Portugal na CEP, na Cooperação Estruturada Permanente, visa três principais objetivos. O primeiro, reforçar a segurança coletiva. Segundo, a modernização das nossas forças armadas. Terceiro, impulsionar a nossa indústria de defesa e tecnológica. Senhoras e senhores deputados, a política externa e defesa é feita de escolhas. Não é um luxo, não é um capricho, é uma exigência de estabilidade e de futuro. Trago hoje um exemplo a esta Câmara que comprova isso mesmo. Se hoje é possível ajudarmos a Ucrânia, é exatamente por causa de mecanismos intergovernamentais como este.